Oi, oi, boa tarde. Hoje eu vou estar falando aqui sobre web design com software livre, não precisa ser feio. Então, para começar aqui, eu vou primeiro me apresentar. O meu nome é Daniel e eu uso Linux desde 2005. Na verdade, eu comecei a usar já bem antes, mas desde 2005 eu decidi usar já sem dual boot. E desde lá eu já desenvolvo sites. Então, para mim, assim, no começo foi assim bem difícil essa mudança, assim. Quando chegou em 2005, até lembro, assim, o dia que eu falei, eu vou tirar o Windows da minha máquina e vou usar agora só Linux para desenvolver. E no começo, sim, deu um medo muito grande. Tipo, putz, será que eu vou conseguir fazer tudo no Linux do mesmo jeito que eu fazia antes no Windows? E um outro medo que vinha assim bastante é: como que eu vou testar os sites no Internet Explorer? Que isso, infelizmente, é uma realidade assim bem ruim que a gente sofre muito hoje, e na época era muito pior, nem existia ainda direito o do Firefox, o pessoal usava mais o Netscape, não tinha o Chrome. Então foi uma coisa assim bem difícil assim, mas é algo que precisa de uma coragem e precisa de uma decisão. Agora eu vou mudar, agora vou usar só software livre, que senão não funciona. Porque senão você sempre vai ficar pensando: agora eu vou voltar no Windows rapidinho para mexer aquilo lá, e quando você vê, você já está criando o site inteiro no Windows de novo. Eu sou formado em Ciência da Computação na Federal do Paraná, em 2010. E lá também eu participei 2 anos do C3SL, que é um centro de computação científica e software livre. E muita gente conhece o C3SL como o Mirror do SourceForge, tem um logozinho verde assim quando você está baixando uma coisa lá. E atualmente eu trabalho principalmente com desenvolvimento web, mais WordPress e Django. E até uma das coisas que eu gosto bastante do WordPress é por causa da interface de admin dele, que é muito fácil de qualquer pessoa usar. Então, para começar, assim, eu vou sair um pouquinho do foco de web design e mais para o foco de design, que, querendo ou não, as duas são a mesma coisa, assim, só do produto final ele varia um pouco. Em 2009, a Ginger Kuhn, ela fez uma palestra onde ela falou o porquê que é difícil dos designers adotarem do software livre. E ela fez num evento bem legal chamado o Libre Graphics Meeting. E vocês podem ver da palestra dela online, aqui nesse link aqui. E basicamente ela fala mais ou menos 15 minutos. O vídeo tem 1 hora e pouco, mas é mais de pessoas perguntando coisas. E teve uma outra palestra também nesse evento, de uma outra pessoa, que ela falou qual que é a importância do design no software livre para as pessoas usarem o software livre. Então, essas duas palestras nesse evento em 2009, elas basicamente mudaram todo o foco do evento, porque elas abordavam coisas que na época do pessoal ainda não estava assim pensando muito. E uma coisa muito legal que ela falou é de um círculo vicioso dentro do software livre. E aí eu trouxe aqui alguns pontos que ela comentou. Que um foi a parte de familiaridade. Então, um designer normalmente ele já está acostumado a usar o Photoshop, o Corel, o Illustrator. Então, para ele mudar de ferramenta não é uma coisa muito fácil. Porque você mudar a sua ferramenta principal de trabalho não é uma coisa que você vai fazer de um dia para o outro. Que tem toda uma curva de aprendizado, tem às vezes as teclas de atalho que você já decorou, aí vai mudar de software. É bem diferente. E tem também uma coisa que é muito importante: a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. E às vezes a gente não tem tempo de se dedicar para aprender uma outra ferramenta. Então, isso foi um dos pontos que ela falou. Outro foi a parte de educação, que isso em 2009 era muito difícil você conseguir em algum lugar aprender a usar um software livre. Eu acredito que hoje em dia também, tipo, muitas dessas coisas que ela comentou em 2009 ainda são realidade hoje em dia. Só que hoje em dia está um pouquinho mais fácil. Tem alguns lugares na internet onde você pode fazer cursos de Inkscape, de GIMP. Tem uma outra coisa bem legal aqui em eventos, aqui igual no Fisli, onde você pode fazer oficinas. Tem o Latinoware também, tem um outro evento que é o Nugraph, que é focado mais para software livre. Até ano passado, no Latinoware, eu fiz uma oficina de Blender lá, bem legal. Então, além de ser um ótimo lugar para você aprender, é um ótimo lugar também para conhecer outras pessoas que estão trabalhando junto com isso. Mas mesmo assim, é algo bem difícil de você ir num lugar, ver um curso, quem que está, digamos, na faculdade, um professor, ele está ensinando a mexer coisas com GIMP, ter uma aula e alguma coisa assim. E eu tive uma sorte lá na Federal do Paraná, que o curso de computação, ele é totalmente voltado para Linux. Todos os laboratórios lá usam Linux. Até eles são pioneiros em multiterminal, que é você liga uma CPU em vários monitores. Então, de uma CPU, você transforma ela, por exemplo, em quatro computadores, usando quatro monitores. E outra coisa também, que ela comentou que é uma realidade que impacta muito, que é a parte da empregabilidade, que é você vai procurar um emprego, digamos que você entende de mexer de Inkscape, de GIMP, e lá está como requisito que você precisa saber Photoshop, ou que você precisa entender Corel. Aí você chega, mas eu sei mexer no Inkscape. Eles falam, legal, a gente precisa de alguém que saiba de mexer no Photoshop. Então, isso acaba tornando as coisas assim, bem difíceis. Só que tem uma boa notícia, que é uma coisa que está mudando bastante hoje em dia, é que hoje em dia, por conta de projetos do governo ou coisa assim, está se precisando de bastante profissionais que mexem com design em software livre. E é difícil de achar. Não, é a mesma coisa, para mim, do mercado também de software fechado. Tem várias pessoas que mexem, mas pessoas boas tem poucas. E isso é a mesma coisa no software livre. Então, até esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, que ela estava precisando de alguém para editar uma imagem para um projeto de um vídeo que eles iam fazer. Eles tiveram muita dificuldade de encontrar alguém que fizesse aquilo no GIMP. E eles acabaram não encontrando e tiveram que fazer no Photoshop. E uma outra coisa que ela comentou também, que é bem importante, é a parte da limitação no software livre. Só que, quando ela comentou isso, ela estava se referindo mais à limitação para o design impresso, que cai principalmente na parte de CMYK. Quem aqui já mexeu com o Inkscape, quis enviar alguma coisa para uma gráfica e foi transformar em CMYK, com certeza passou assim, grandes dificuldades, às vezes teve que mandar para o Scribus, e às vezes não dava certo também. E então, isso para a web, eu acredito que já não tem tanto. São bem poucas limitações, ou então praticamente nenhuma. E o último ponto que ela comentou, que eu acho que é um dos mais importantes, assim, que ela chamou mais ou menos da ótica do software livre. Que, o que, que é isso? Ela comentou, assim, basicamente, que os softwares, eles são feitos por nerds e para nerds. Então, um usuário comum, ele vai tentar usar, é bem difícil, porque o cara, ele estava com um problema, ele resolveu do problema dele do jeito que era mais fácil para ele, mas ele não pensou, como que isso seria mais fácil para outras pessoas. Então, até tem uma coisa que o Inkscape ele fez, que é bem legal, assim que você abre ele, embaixo já tem uma lista de cores, onde você pode escolher. Isso é uma decisão bem simples, mas que para o usuário já ajuda muito. Ele abre o software, ele já vê, embaixo tem as cores, eu posso escolher aqui as cores rapidinho. Então, isso é uma coisa que acaba assim pesando bastante. É porque fica mais difícil de pessoas que não têm muito costume de usar o computador. E para muitas pessoas, o computador é só uma ferramenta de trabalho, e quanto menos tempo elas ficarem em frente dele, é melhor para elas. E voltando agora mais um pouco na parte de design, tem uma coisa que eu acho que se deve levar assim bastante em consideração, que web design é web design. E não dá para confundir isso com impresso. São mídias totalmente diferentes. E não necessariamente um profissional que é bom em criar coisas para o impresso, ele vai criar um design legal para a web. Porque às vezes acontece muito, o cara cria uns folders legais, então vamos pedir para ele fazer o site aqui da empresa que ele entende de design. E aí, a grande pergunta é, o que é importante para você fazer um design bonito ou um web design bonito? E eu acredito que isso serve tanto para web quanto para impresso. Uma das coisas é conhecer um pouquinho de arte. Para mim, não sei quem aqui é programador, se tem alguém aqui que é programador. Tem alguns. É a mesma coisa do que você ficar escrevendo código e programas e nunca olhar um código de ninguém. Você não tem ideia do que é qualidade, do que é legal. E em design é a mesma coisa. Se você não estudar arte, não conhecer um pouco da história, é bem difícil você formar um senso estético. E sem senso estético, é bem difícil você criar algo legal. Pode ser que você ache aquilo sensacional, a sua mãe também ache muito legal, mas as outras pessoas não acham aquilo tão legal. E isso de design tem bastante a ver com aquela outra palestra lá que eu comentei do cara. Se você não vê algo bonito, se o usuário não entrar num site e achar aquele site feio, é bem difícil ele continuar navegando no site, a menos que ele queira muito alguma informação que tenha naquele site. Que talvez dá para dizer que é mais ou menos site de professor de universidade, ou coisa assim. Tipo, são aqueles sites muito feios, mas você precisa da informação lá. Então você continua navegando no site até você achar a informação. Mas caso for, digamos, um site de um software, você entra lá, vamos no site do Inkscape ou do GIMP. Se uma pessoa comum que não conhece nada de software livre entrar num site assim e ele não for bonito, aí você pensa, putz, será que eu vou baixar esse software? Ou então ver um curso lá, curso de Inkscape. Aí o cara põe uma arte assim bem bonita, assim, você chega, o cara vai me ensinar a fazer isso aqui que ele está divulgando, então eu não quero fazer esse curso. E outra coisa bem importante é a parte da composição, que é como você vai organizar os elementos na página. E tem uma coisa que eu acredito que é bem importante, é o espaço em branco. Você não enfiar tudo numa página só, porque tem um monte de informação, eu preciso comunicar um monte de coisa, então vamos colocar tudo aqui, porque tem esse espacinho em branco, dá para colocar mais um box aqui de alguma coisa, uma newsletter e tudo, e isso não é uma coisa legal. E é legal dar uma estudada também em coisas como a arquitetura da informação. Tem também a interface humano-computador, tem várias coisas que são uma parte teórica bem interessante, assim, de você estudar para entender como montar uma composição melhor. E tem também até a parte de estudo com o usuário, para ver como ele está navegando no site. Tem uma parte de heatmap, que você vê mais ou menos onde que a pessoa... Ele vai mostrando onde que as pessoas normalmente vão com o mouse no teu site, para a parte de navegação. E para começar a iniciar o site, o design, tem uma coisa bem legal, que é você montar um wireframe dele. Então, que é uma coisa até que se vê na parte da arquitetura da informação. Então, tem um software bem legal, é chamado Pencil, que você pode baixar ele, ele roda no Firefox, onde você pode montar um esqueleto, um wireframe, mais ou menos um esqueleto, dizendo onde que vai ter alguma coisa no site. Então, aqui, lá em cima essa aqui é a página inicial, aqui vai ter o logo, aqui vai ter um banner, aqui vai ter um menu, a caixa de busca. É você só diz, é só por alto, onde vão estar organizados os elementos. Você não põe detalhe, ah, aqui vai ser tipo 3 milímetros mais para cá, aqui vai ter uma borda arredondada. Aqui no wireframe você não põe nada disso. É só mesmo para você ter uma ideia de como a informação ela vai estar organizada. Informação é texto, é imagem, é vídeo e é inclusive a parte de espaço em branco. E uma outra coisa bem importante, que é que eu vejo que muito site feito em software livre peca, é a parte de cores. Que a pessoa, o software tem a ver com Brasil, é a comunidade aqui do Brasil. Então vamos enfiar lá verde, amarelo, aí põe um laranja, aí põe, é uma comunidade mais de mulheres, aí põe um banner rosa gigante com um texto amarelo e fala, nossa, que lindo, isso está super feminino. Isso estraga, assim, bastante. Assim, você olha o site e você acha que é uma árvore de Natal lá, que a gente está no carnaval. E aí tem uma coisa bem legal, é você escolher uma paleta de cores. O que, que é isso? São algumas cores que você vai usar em todo o site. E tem um software bem legal para isso, que é o Agave, onde você pode dar uma cor, e ele sugere umas outras cores complementares. Aí aqui você pode escolher, às vezes ele sugere uma, duas, três, quatro ou mais. Inclusive ele já vem com uma paleta, onde tem o Web Safe Colors, tem as cores de um tema do Gnome, do Tango. E também você pode escolher para ele gerar cores aleatórias. Então você usa esse software, ele gera algumas cores base, e você já pode começar a usar isso no seu layout, para pelo menos as cores irem combinando. Tem muita gente que já faz isso meio no automático, assim, que não tem, às vezes, essa teoria de paleta de cores, mas como já deu uma estudada mais em arte e design, tem isso meio intuitivo. Mas é uma ferramenta, assim, que ajuda bastante. E outra que tem bastante em programação, que é menos é mais, que é aquilo que eu comentei, não adianta juntar um monte de coisa é na mesma página, que é muito provável o usuário ele se perder. Você precisa pensar bastante. O que, que esse usuário ele quer ao entrar nessa página? Tudo que for importante você coloca. O que não for importante você tira fora. Porque fica até algo mais limpo, mais agradável. Mais ou menos o que está acontecendo bastante já faz um tempo nas interfaces do Google, do Gmail, do Google Plus, eles estão tirando muita coisa e deixando só o essencial. Uma interface bem minimalista. E tem outro que é a parte de detalhes, que eu acho que faz muita diferença, é bem importante, e às vezes eu acho que não se dá tanta atenção, não sei, às vezes pode ser um pouquinho uma empolgação, eu consegui criar esse site aqui no Inkscape, então, nossa, está lindo, está bonito. Daquela bordinha lá que está meio serrilhada, eu vou deixar quieto porque eu já consegui criar no Inkscape, então vou colocar lá e eu já estou super feliz. E às vezes esses detalhes vão em uma pequena mudança de cores. Uma vez eu fiz um menu onde tinha o texto principal e embaixo tinha uma explicação do que era naquilo. E uma pequena mudança de cor, o menu está preto, o texto do menu está preto, e a explicação embaixo está um cinza bem escuro. Só aquilo já fazia muita diferença, porque a informação principal, que era o título da página, ela estava em maior destaque. E o outro, ele estava em um destaque já mais secundário. Aí você pensa, mas aí eu vou ter que mudar lá no CSS para mudar de cor, aí tem o mouse over, aí não vai mudar as duas cores, já dá muito trabalho. Isso são coisas que vale a pena, assim você dá uma atenção especial, assim, que faz realmente muita diferença. Muitas vezes o usuário comum, ele nota isso, mas ele nota de uma forma mais inconsciente. Ele não vai ver, olha, o cara mudou a cor aqui, meu, que legal. Mas ele vai perceber aquilo, vai falar, nossa, tipo, isso aqui está bem bonito, está bem legal. E o outro é pensar para quem que você está desenhando aquela página. Então, digamos, você quer divulgar de uma comunidade, um software ou uma empresa, ela quer divulgar alguma coisa, não adianta você fazer um site para um público-alvo que não tem nada a ver. Às vezes, digamos, quem vai acessar o site são pessoas de 40 anos, mais ou menos. Então não adianta você colocar um monte de coisa piscando, não sei o quê, e coisas que têm mais a ver com o público mais adolescente do que com o público mais de idade. Então é bem importante pensar quem que está usando o site e o que que essa pessoa, ela sabe, qual que é mais ou menos o conhecimento dela. Às vezes a pessoa ela nem sabe o que é Facebook, você lá faz um site todo integrado com Facebook e tudo, isso para a pessoa que está visitando o site não importa muito. E eu vou estar passando, igual eu passei os dois softwares aqui, vários sites, várias ferramentas, e no final da apresentação vai ter o link, dá para vocês fazerem um download, então vocês não precisam ficar anotando todos os links que vai ter depois para usar. Então, umas referências assim, mais gerais para design em software livre são esses dois sites, né, que eu gosto bastante. O Web Appers, ele é mais geral, ele fala sobre tudo, desde dicas de ferramentas, a ferramentas online, a algumas outras coisas de design, e o foco dele é mais em software livre. Então, uma referência bem legal para estar visitando. E tem o LibreGraphics World, que inclusive ele surgiu por causa da palestra da Ginger Kuhn. E a Ginger Kuhn também, que é aquela lá que falou sobre os designers adotando do software livre, ela também é editora de uma revista chamada LibreGraphics, que ela está online e de graça para você baixar, e você também pode fazer uma assinatura, que o foco dela foi criar uma revista de design mesmo, daquela revista lá que você vai e compra na banca e tem aquele papel bonito, aqueles gráficos bonitos, aquela impressão boa, isso tudo usando software livre. Então, ela é formada em design e ela é muito entusiasta assim, do software livre. Até ela tem um outro projeto que ela está trabalhando, é a questão da parte das cores no software livre. Então, ela está trabalhando num projeto de alternativa ao Pantone no software livre. E ela tem até umas piras maiores de cores, não só no meio digital. É também a passar isso para o meio físico. Ela é bem legal, assim, bem maluca, assim. Vale a pena dar uma olhada nas palestras dela. E também eu acho bem importante a gente estar acompanhando o que está sendo feito hoje em dia na internet. Porque não adianta nada você criar algo muito legal, que seria, digamos, legal em 1998, mas hoje não é mais legal. E tem esses dois sites que eu gosto muito, que é o SpecBoy e o Abduzido. Acho que talvez a maioria de vocês já deve conhecer o Abduzido, que mexe mais com design. E eles têm uma categoria bem legal chamada Sites da Semana. Que toda semana eles fazem uma seleção dos sites que eles acham mais bonito. E você pode ir lá e visitar eles, ver o que as pessoas estão fazendo. Às vezes você vê um efeito legal. Tipo, hoje em dia uma coisa que está sendo usado muito são texturas no site. Até a questão de misturar textura com transparência. Às vezes tem um topo fixo com um serrilhadinho. Aí você passa assim e tem duas texturas. Uma do topo fixo e a outra do fundo. Então tem um monte de coisa legal aí que as pessoas elas estão fazendo. E vai muito que isso tem a ver também com a parte lá da história da arte. De você conhecer o que está sendo feito. Porque aí fica mais fácil você ver, isso está bonito, isso está legal. Então você vê uma página e acha bonito. Aí você vê, eu vou estudar agora o porquê que eu acho essa página bonita. E a coisa legal da web é que você pode, com o botão direito, ver o código-fonte e dar uma olhada como a pessoa fez e criar isso depois de novo. Isso é uma coisa que se faz bastante no mundo da programação, design, e na web isso fica é bem mais fácil, porque você pode realmente ver mais a parte de código, é como é que a pessoa fez. E aí tem uma coisa que eu acho também bem importante, é o designer ele conhecer um pouquinho de HTML e de CSS. Isso para ele ter uma ideia do que ele pode fazer. E às vezes você pode pensar, isso pode ser também um pouquinho limitador, porque ele vai pensando, quais são as limitações do CSS e do HTML, então eu não posso fazer isso. Só que hoje em dia, isso com o CS3, ele mudou bastante. Antes, para você fazer uma borda arredondada, era muito chato. Muito mesmo. Você tinha que pegar a bordinha de cada lado e colocar isso como uma imagem e jogar. Hoje, no CS3, você pode fazer isso já direto no código. Assim como sombras e outras coisas. E qual que é a parte boa é de você entender essas duas coisas para criar um design? Porque você já vai montando, mais ou menos pensando na estrutura do código e o que é possível. Isso facilita muito o trabalho. Talvez nem todo mundo vai transformar um layout em código, mas para quem vai fazer isso? E você pode também usar isso para explorar muito mais. Que é a mesma coisa do que você está criando alguma coisa para o impresso, você ter conhecimento em qual papel vai ser impresso, como que ele vai ser impresso. Isso dá uma qualidade muito melhor para o trabalho final. E eu vou mostrar um case de exemplo aqui, só para a gente não ficar só na teoria se falando. Esse aqui é um site para uma empresa que dá treinamentos. Então, basicamente, o que eles queriam? Eles queriam divulgar os treinamentos que eles fazem. Aí eles falaram, eu tenho notícias da empresa que eu quero divulgar também. Tem toda a agenda de cursos, que é bem importante para eles divulgarem, ainda mais para as pessoas elas se inscreverem. Tem a parte de depoimentos, para eu colocar. Tem também fotos, que eles tiram nos eventos. Tem a parte de vídeos, tem o Twitter, tem o acompanhamento aqui das outras redes sociais. E tinha uns outros projetos aqui. Então, digamos, basicamente o briefing foi mais ou menos isso. Eu preciso de um site que divulgue essas informações aqui da minha empresa. Então está aqui um site montado, um slideshow aqui, vai e mostra as coisas mais importantes que estão. Aqui as últimas notícias, a parte da agenda. Então a pessoa entra no site, ela já vê a agenda, é bem fácil assim. Aqui não dá para ver, mas aqui em cima tem uns iconezinhos embaixo de serviços, agenda, downloads. Então já deixa uma coisa um pouquinho mais bonita, assim, para quando a pessoa entrar. Aí um dos critérios do cliente, eu quero que seja um site sério. A pessoa entra e fala, não, nós somos uma empresa séria. Aí você pensa, é um site sério, então vou usar mais tons de cinza. Okay? Passa uma imagem mais séria para o visitante, ele entra e fala, essa é uma empresa séria, eu vou pagar para fazer o curso deles, que acho que vai ser muito legal. Então aqui até que ele está razoavelmente bem organizado, assim, você consegue identificar bem as informações, é o que o cliente pediu, você vai, entrega o layout assim para o cliente, fala, eu fiz isso aqui com o Inkscape, que legal. E talvez o cliente ele possa falar, e daí? Mas você fica, eu fiz isso com o Inkscape. Só que a gente tem um pequeno grande problema aí. A gente não está mais em 2006. Ou mais para trás, um pouquinho mais para frente. Esse site talvez ia ser muito bonito lá em 2006. Talvez até ganhar o site da semana lá do Abduzido. Só que hoje em dia esse site já é bem feio. É a mesma coisa quando você vê alguns trabalhos assim que você fez faz 4 anos atrás, que na época fez muito sucesso, o pessoal adorou, e aquilo hoje em dia você esconde assim no teu portfólio, às vezes nem coloca mais. E aí o cliente provavelmente também, ele falou, legal o site, mas não gostei muito dele. Muitas vezes ele nem sabe dizer o porquê. E talvez ele te diga, eu quero um site assim, moderno. Aí dá aquele medo assim, da palavra moderno, assim. Tipo, me vê um site, é bem simples esse site. Aí você fala, simples. Então, aqui está uma outra proposta para o mesmo site, que é, do que eu fiz aqui basicamente? Eu tirei tudo que não importava muito para o site. Então, a pessoa entra aqui no site, do que ela pega aqui inicialmente? A parte dos cursos. E está bem mais colorido, bem mais vivo, bem mais orgânico. Então isso chama bem mais atenção, é bem mais agradável para o usuário. E a outra, ele queria divulgar os cursos dele. Então por que não ele dá cursos no mundo inteiro. Então por que não colocar um mapa com um pontinho em quais lugares ele vai dar o curso? Isso fica, para o usuário que está visitando, algo muito mais atrativo. E isso é uma mistura bem grande, até a parte de design, que tem a ideia de colocar o mapa e juntar isso com a agenda, mas tem muita programação aí por trás. De toda parte até de ligar uma agenda do Google Calendar com o mapa dele. Então ele atualiza a agenda do Google e já atualiza o mapa aqui automaticamente para ele. Isso é uma decisão de design que impacta muito para quem vai programar. Mas se você não sabe que dá para fazer isso, eu acho que vai ser bem difícil você imaginar criar algo assim. E aqui embaixo tem uma parte de depoimentos, que é rotativo, ele vai mudando. E tem a parte de alguns parceiros interessantes. E um destaque aqui, que eu sinto muita falta em muitos sites, é um destaque para o contato. Você entra no site da empresa, tá, eu gostei do trabalho da empresa, eu quero entrar em contato com eles. Às vezes você consegue achar um formulário de contato, e se conseguir achar, mas telefone, e-mail, é muito difícil de achar. E isso é uma das coisas mais importantes para uma empresa, é a pessoa ela conseguir um contato direto. Do que é mais legal? Alguém ligar para você, ah, eu quero um serviço, ou mandar um e-mail. É muito mais legal esse contato pessoal, então dá um destaque para isso. E aqui eu tirei muita informação fora. Twitter está fora, tem só um link, notícias está fora, que também o cliente não ia atualizar muito a parte de notícias. Então não adianta deixar isso em destaque, você entra no site, a última notícia é de 5 meses atrás. Aí você fala, tá, essa empresa acho que nem funciona mais. Isso vai bastante de um trabalho em cima de arquitetura de informação, de vendo o que é importante, montar um wireframe antes, escolher cores. As cores aqui, que estão aqui, elas têm bastante a ver com o curso. Às vezes, as que tinham as cores oficiais do curso, eu usei ela. Então, quem já conhece um pouquinho de Scrum, já vai ver, ah, é essa cor mais ou menos, ela já identifica. E teve aqui também, bastante aqui, não dá para ver muito, a parte de transparência, que tem aqui, e tem aqui em cima também. Que são coisas bem legais, assim, que dá para usar e dá para pirar, assim, muito mais do que isso. Ontem teve uma palestra de um cara que estava falando sobre HTML5 e Canvas. E ele criou um site, acho que é Beer Blogging, onde você entra, você tem a imagem mais ou menos de o conteúdo de um copo de cerveja, que é a cerveja, aí você passa o mouse, assim, onde seria a parte de cima do copo que está vazia e a parte da cerveja, e o líquido da cerveja mexe, assim, como se estivesse dentro de um copo. Isso é uma coisa muito legal. E fica muito interessante para quem vai visitar o site. E agora eu vou falar um pouquinho mais da parte de ferramentas, que às vezes eu posso falar um pouquinho rápido, assim, porque é bastante coisa. É de links depois. Eu basicamente uso o Inkscape para a criação de layouts. E eu gosto de trabalhar usando umas réguas para dizer, o layout ele tem 960 pixels. Hoje, com um layout responsivo, isso já muda assim, um pouquinho. Mas eu vou trabalhando todos os elementos do Inkscape. E também eu uso bastante o GIMP. Opa! E para edição de imagens eu uso muito o GIMP. Então, o que eu faço basicamente? Aqui no Inkscape, aqui tem uma faixazinha, onde tem aqui 3 tons de vermelho, que estão aqui do lado. Então eu pego isso, jogo no GIMP, mudo um pouquinho e volto para o Inkscape. E tem até uma ferramenta que está sendo desenvolvida, que é para facilitar você jogar uma cor do Inkscape no GIMP. Que você vai lá e escolhe, mas eles estão em desenvolvimento ainda, por isso que eu não trouxe. Que às vezes é um pouquinho chato, você vê o código da cor aqui em RGB, e depois jogar ele para o GIMP. E o GIMP agora, nessa versão 2.8, ele tem o modo de janela única. Então, para quem usa o Photoshop, ou usava o do Photoshop, isso era uma das grandes reclamações, assim, que o sistema de janelas do GIMP era muito confuso. E nessa nova versão ele tem isso que facilita bastante. Eu, pelo menos, estou gostando muito de trabalhar com esse modo janela única. E ele também tem um pacote para quem usa Debian, coisa assim, de plugins extras, onde tem umas coisas muito legais. Tipo, tem um plugin lá do efeito do cartaz do Obama. Ou então você transformar uma foto a efeito estilo 300. Isso é algo muito legal, mas você tem que pensar muito aonde você vai usar isso. Não adianta, o GIMP agora tem esses plugins, então no meu site, todas as imagens agora, eu vou usar esses dois efeitos e vai ficar algo muito legal. Não é bem assim. E para o desenvolvimento de código, eu gosto de usar o Aptana, que ele tem algumas coisas que eu acho muito legal e que facilita muito. Que é uma, é quando você está começando a digitar um código em HTML, ele mostra um autocompletar dizendo em quais navegadores esse código ele é suportado. E a outra que eu adoro, que é você passa o mouse em cima de uma cor no CSS e ele te diz qual é a cor. Que eu já perdi de conta, assim, da quantas vezes eu tinha que abrir o GIMP para eu ver qual que era a cor daquele hexa, ou abrir o navegador e tudo. Isso são duas coisas do Aptana que eu acho, assim, muito útil. E esses dias eu achei um texto na internet muito legal, de um cara falando como que o movimento open source ele está mudando as coisas no design. E a mensagem principal dele, que quem é programador assim, já sabe muito isso, é não reinvente a roda. Isso no design é muito interessante, porque você pode achar várias coisas já prontas para você poder trabalhar em cima delas e a partir delas criar algo totalmente novo. Então, uma das coisas mais para o desenvolvimento em front-end são uns frameworks. Então tem dois bem legais, um que é o Foundation e outro é o Bootstrap, que ele já te dá toda a estrutura do HTML e vários elementos já prontos. Então você só modifica as coisas de CSS para deixar do estilo que você quer. Que eu, pelo menos, acho muito chato ficar criando o HTML do zero. Eu desenvolvo bastante em WordPress e uso um framework chamado Thematic. Ele já me dá toda a estrutura, toda a parte de SEO do código pronta. Então eu só me preocupo em realmente deixar o layout do site bonito. O resto eu não preciso me preocupar tanto. E esses dois eles são bem legais até para construir sistemas. Ele já vem com uns boxes de alertas prontos, vem com a parte de navegação, de tabs, tem coisas assim bem legais. E para vetores, dois sites que eu gosto muito, o Open Clipart e o que eu acho que talvez aqui várias pessoas já conhecem, o Vector OpenStock. Esse Open Clipart, eu gosto bastante de pegar, ele tem uns vetores mais crus assim, e de trabalhar em cima deles para criar algo diferente. Que é bastante essa coisa do open source. Você usar um pedaço de código e às vezes deixar ele lá ou modificar para que ele faça o que você quer. E para ícones, talvez vários de vocês já conhecem o Icon Finder. Lá tem coisas bem legais, mas nem tudo está em licença aberta lá. E tem um que eu achei recentemente, que eu adorei, que é esse Icon Monster, onde todos os ícones lá eles estão em SVG. Tem coisa assim sensacional lá, que você pode usar para criar outras coisas. E para texturas, que é algo que muitos sites hoje em dia estão usando, e eu acho que fica muito legal, tem esse Subtempater, que é o site que eu mais gosto, e acho ele sensacional, porque tem várias texturas, e você pode ver no site, no próprio site, como é que fica a textura como fundo. E todas as texturas aí, elas estão como Creative Commons. E tem esse Love Textures também, que ele tem várias coisas bem legais. Só que esses Subtle Patterns, as texturas são todas encaixáveis, que eles chamam de tile label. Então você tem uma imagem pequena que naquela vai se repetindo, e aí o site ele fica bem leve e fica com um fundo mais diferente. E às vezes é até legal juntar uma textura com uma imagem, algumas coisas assim, dá para pirar assim, coisas bem legais. E para fotos, o Flickr ele tem uma busca onde você pode buscar por fotos em Creative Commons, inclusive com permissão para uso comercial. Então você pode achar coisas bem legais aí para trabalhar. E tem um outro site muito bom que é o Freepik. Inclusive eu acho que lá tem vetores também. E para fontes, tem o Open Font Library, que é do mesmo pessoal do Open Clipart. Tem o Google Web Fonts, que as fontes dele, eu acredito que estão todas em GPL, estão todas abertas. E tem um que poucas pessoas conhecem, é esse The League of Movable Type, onde tem umas coisas lá bem legais, assim, dá para você usar. E esses dois primeiros, você pode usar o código da fonte, você pode chamar a fonte diretamente no CSS. Você não precisa fazer o download para a sua máquina ou para o servidor. Então isso é uma coisa bem legal e que deixa o carregamento da fonte bem rápido também. E, basicamente, resumindo aqui, é menos a ferramenta e mais o criador. Eu acredito que o problema do design e do web design em software livre está mais na pessoa que cria e não nas limitações ou nas possibilidades que as ferramentas dão. Porque eu acredito que talvez a maioria das pessoas que cria design ou vai divulgar o projeto é o próprio programador. Então, para criar um layout bonito tem que ter todo um senso de estética, um estudo, tem que estar acompanhando bastante as coisas. Não é simplesmente, eu quero criar algo, então vou colocar aqui uma fonte e tudo, pronto. Estou com um site legal e as pessoas vão gostar e elas vão baixar. E era mais ou menos isso. Aqui está o link da palestra em PDF, para quem quiser baixar já está online, e o link dela em ODT também.
Na verdade, não é bem uma pergunta, é só uma contribuição. Tu botou bastante ali links da Creative Commons e tal. No próprio site da Creative Commons tem o search.creativecommons.org, que ele busca em vários locais que tem Creative Commons. Aí tu escolhe lá se tu quer encontrar imagens, se tu quer encontrar música em Creative Commons, se tu quer encontrar vídeos ou qualquer outra coisa, e aí lá ele centraliza essa busca e a partir de lá ele remete. Até no próprio Google Images eu descobri hoje que nos filtros tem como escolher imagens que são abertas em Creative Commons. Então fica a dica aí, quem nunca usou o Creative Commons Search.
Ah, legal. Até uma coisa que eu queria pedir é quem trabalha aqui com design ou web design usando ferramentas abertas ou tem algum link legal para compartilhar, para ou falar aqui ou a gente se reunir depois e anotar, até para a gente poder colocar isso em algum lugar e ajudar a divulgar mais. Mais alguma pergunta?